Além dos Fatos.
Boa tarde para você que está aqui na Voz da Esperança, Rádio Novo Tempo, melhor lugar para se estar agora. Bom demais ter a sua companhia com a gente, hein? O programa Além dos Fatos está começando, chegou! E hoje vamos falar das profecias messiânicas. Profecias messiânicas, presentes em várias partes da Bíblia, são previsões e descrições sobre a vida de um Messias que queria ser e seria um Salvador, líder espiritual e figura central na história da redenção humana. Elas detalham características, ações e o papel que este Messias teria. A grande maioria das pessoas acredita que esse Messias é Jesus Cristo. Mas algumas pessoas, outras, acreditam que esse Messias ainda não chegou, ainda não foi revelado. Portanto, não seria ou não é Jesus. Vamos entender um pouco sobre esse assunto aqui no programa Além dos Fatos. É, e aqui comigo está ela, minha produtora, chefe Larissa Oliveira. Oi!
Oi, Veri! Tudo bem?
Tudo ótimo, e você?
Graças a Deus, tudo ótimo também. Já começo aqui abrindo o programa dando parabéns para a mulher mais importante da minha vida. Feliz aniversário para minha mãe.
Olha, pro Renata.
Um beijo para ela.
Tá de nível.
Tá de
Happy
nível.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Parabéns, Renatinha. Happy birthday to you. Como é que é, pastor?
Cumplianos. A Lari vai cantar cumplianos feliz, né?
Agora é bilíngue.
É, agora. Cumplianos Davi hoje vai cantar cumplianos feliz.
Cumplianos
feliz. É, o Davi ele vai cantar melhor que eu.
Boa.
Já que o pastor já tá aqui também,
pastor,
seja
pastor.
Bem-vindo mais uma vez.
Uma alegria.
Feliz semana.
Feliz semana pra gente. Um abraço pra você que está ligado. Sempre é muito bom estarmos juntos.
Excelente.
No Olha... final de tarde, um dia, né, um dia friozinho.
É, para nós aqui, cinzentão.
Cinzento. Privilégio estar aqui.
E ele também, pastor Robson Aleixo.
O homem das segundas-feiras no
Aleixo. Hoje eu estou aqui de volta. Isso é muito bom. Essa semana terá uma semana especial do consultório de famílias, né? Consultório de casais e a semana especial do lançamento da revista Sem Tabus. E hoje às 11 horas estivemos aqui respondendo perguntas muito importantes de relacionamento, casal, sexualidade. Foi muito legal. Então um abraço para você que está me ouvindo agora, mas já aproveito te fazendo dois convites. Para amanhã às 11 horas você está antenado aqui na rádio e hoje às 10h30 da noite assistir. Depois que você assistir o Escola Bíblica, fica antenado também para você assistir o Fé para Hoje.
Exatamente, vai até sexta-feira 13, né? Esse evento especial.
Aqui.
Acompanhei hoje, hein?
Pastor Aleixo, você esteve em Contagem e em Confins? Quando?
Foi eu cumpri o evangelho. Fui Jerusalém, Judéia e Samaria, já cheguei nos confins.
O Renato Luiz falou que não sabia que você estava por lá. Ele falou que gostaria de relatar a minha indignação aqui, porque o pastor ele nem avisou a gente com algum story, alguma coisa, mas, e eu perdi a oportunidade. Mas tudo
estava
bem, eu
estava em Contagens, Confins e Pedro de Pedro Toledo? Você que é o homem do mundo.
Pedro Leopoldo.
Pedro Leopoldo. Esse final de semana, no final da Caravana de Evangelismo Feminino, que a Associação Mineira Central fez, e eu estive lá nos finais de semana. Foi uma experiência extraordinária.
É que eu conheço bem aquela região ali. Minha esposa mora do ladinho. Os familiares da minha esposa moram do ladinho, chama-se Vespasiano.
Vespasiano. Sim, região metropolitana.
Exato,
de BH.
Né? Exatamente. E Pedro Leopoldo está do lado.
Uma baita experiência. Um povo mineiro.
Confins.
Não, não.
Mineiro é demais. Mineiro é demais. Um abraço para os mineiros.
Nossos vizinhos aqui em São Paulo. E meus vizinhos quando capixaba também.
Exatamente. Diz que o mar chora por não banhar Minas Gerais.
Mas banha os mineiros. Enche
Guarapari,
né?
Mas, já
é, mas é culpa deles que fizeram oração falando livra-nos de todo o mar, amém. Aí ficaram sem mar. Uma vez eu fiz essa piada em Minas Gerais e perdi a amizade com muitos.
Não, não foi convidado mais para aquela área.
Eu tinha um amigo que foi meu líder, Fernando Pimenta. Você conheceu o Fernando Pimenta? Ancião da Igreja Adventista Central, foi por muitos anos, continua sendo, mas foi meu primeiro ancião na Igreja Central de Campinas. Um abraço, Fernando Pimenta, maravilhoso. Sandra, um casal, e o Fernando, que é de BH, né? E a Sandra é de Teófilo Otoni. E o Fernando sempre diz assim: o mar, pastor, chora por não banhar Minas Gerais.
Mas vocês têm muito, viu, mineiro? Vocês têm muito.
Uau!
Não dá pra querer ter tudo.
É verdade, isso. É muito. Serra da Canastra, que é isso?
Larissa é um pouco.
Tem muita beleza.
Tem goiabada, tem queijo, tem doce de leite.
Velho, olha só. O programa de hoje. O título é Quais profecias messiânicas se cumpriram em Jesus Cristo? Quando o pastor Aleix chegou, ele falou que essa frase aí é meio que um pleonasmo, porque se é messiânico, é de Jesus. Mas é exatamente sobre isso que eu quero falar um pouquinho no programa também. Uhum. Porque eu pergunto para os nossos ouvintes no nosso YouTube, inclusive corre lá, youtube.com/NovoTempoRádio, para trazer a sua pergunta, acompanhar por imagens também, trazer o seu comentário e também votar na nossa enquete. Eu pergunto para os nossos ouvintes se eles, em algum momento da vida, já se perguntaram se Jesus é de fato Messias. 80% disseram que não, isso nunca passou pela minha cabeça questionar isso. Mas 20% disseram que, em algum momento, já se perguntaram. Então é sobre isso que a gente queria conversar hoje, Véry.
Por mais que Luiz Cláudio cante, ele é Messias...
Né? O Véry hoje tá musical, você viu? Não, tá aqui um Happy Birthday to You.
O Véry, quando ele dorme mais que 7 horas,
que
ele volta pra cá.
Olha, eu acho que é quando eu durmo menos 7 horas.
É? Very, very good.
Quando a gente vai pra Bíblia, pastor Gilmar, pastor Aleixo, onde estão essas profecias messiânicas? Eu queria que vocês falassem um pouquinho delas, onde a gente consegue encontrar na Bíblia que apontam sobre este Messias.
Veja, abrindo a Bíblia, vou começar com o texto de Jesus. Olha, Jesus, quando ele encontrou com os dois discípulos a caminho de Emaús, e eles estavam confusos, e a pergunta dos dois discípulos a caminho de Emaús é: eu achava que era ele. E a resposta foi: e começando por Moisés, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e discorrendo por todos os profetas, expunha o que a ser respeito constava em todas as escrituras. João 5,39, Jesus está conversando com seus interlocutores que negavam a sua divindade, e ele disse assim: examinais as escrituras, porque estou julgais ter nelas a vida eterna, mas elas estão falando de mim. De mim. Jesus nunca negou que tudo na Bíblia falava dele. Tudo. Se as profecias do Antigo Testamento que apontavam para Jesus não apontam para este Jesus na qual cremos, ele não é um personagem que não pode ser respeitado na história nem como um maluco. Nem como um maluco. Ou tudo aponta para ele, ou tudo dele não faz sentido. Porque ele já chegou dizendo: é de mim que isso aqui está falando. Hoje se cumpriu o que foi dito isso aqui. A Bíblia inteira fala de mim. Ele assumia isso e dizia isso claramente. A primeira direta, Larissa, direta mesmo, é Gênesis 3,15, que é o que chamamos de proto-evangelho. Quando Jesus falando com o ser humano e ali diretamente dizendo a Eva, em Gênesis 3,15, ele diz que, vou ler o texto: porém inimizade entre você, falando para a serpente, né, Satanás, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente no singular dela. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que, que a gente já tem aqui? Tem uma realidade de que Jesus ou a divindade iria interferir na história do pecado para salvar, encarnando, porque ele está falando que é o filho da mulher. O que existe aqui é que haveria uma batalha entre ele e Satanás, e que neste momento onde Deus vem para esmagar a cabeça, o ato de esmagar a cabeça da serpente envolveria ser ferido pela serpente. E ali a construção do texto dizendo é matar sofrendo, matar morrendo e morrer matando. E foi exatamente isso. Na construção do texto, diz assim: quando Satanás tentou matar, ele morreu. Ali ele tomou a ferida. E quando Jesus tentou matar Jesus, Jesus matou ele. Esse lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás com a carne. Então, tá imaginando a cena? É o pé que chega perto da serpente. A serpente, ao tentar matar, sofreu a ferida mortal. Ou seja, foi a cabeça esmagada. Ali é de onde se desdobra tudo que a gente pode pensar que revela Jesus Pastor Gilmar.
Porque aí nós temos um problema que chama-se pecado, e nós temos a predição daquele que seria a solução para o pecado. Né? Então a gente tem ali o incidente que a gente tem a entrada do pecado no mundo e um processo de transformação. E qual seria a única forma nesse processo de transformação? E ali a gente tem o cumprimento do Messias, ou da vinda do Messias, né? Não o cumprimento, mas a predição da vinda do Messias. E a gente vai ter isso, como o pastor Robson falou, ao longo de toda a Bíblia. Né? Ao longo de toda a Bíblia a gente vai ter esse anseio, esse desejo. E aí a gente conversou esses dias, né? Quando você citou a plenitude dos tempos, né? Ou seja, o momento ideal para o Senhor vir. Então, durante todo o Antigo Testamento, nós vamos ter esse desejo do povo e aonde estará a solução. E lógico que a gente sabe que ao longo do caminho, essa visão a respeito de quem era o Messias e do que deveria ser, na realidade, a libertação, ela se confundiu mais como uma libertação territorial, uma libertação
restrita,
né? E, em realidade, o Senhor vem para... Então, por que a gente tem isso, Larissa? A gente tem a predição daquele que é a solução para o pecado. A gente tem um problema. A gente tem um problema no mundo. Chama-se pecado. Esse é o grande... Esse final de semana eu conversei com uma pessoa, né? Não vai ser nenhuma nova ideologia política, militar, que vai solucionar o problema do mundo. O que soluciona o problema do mundo chama-se Jesus. Por isso, essa primeira predição que vai ter ao longo de todo o Antigo Testamento. Os profetas vão falar sobre isso, né? Eu até trouxe aqui uma lista, né, do que eles predisseram, do lugar que vai nascer, né? Eu estava procurando aqui o texto, não sei se você lembra, o texto de cor, que você citou, né, Jesus no caminho de Emaús, mas eu queria relembrar que ele, quando Jesus vai à sinagoga e se levanta, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim.
Está sobre mim e me ungiu.
Ele está cumprindo aqui uma... Está cumprindo a profecia de Isaías, né? Eu só quero achar aqui o texto, que é o texto de Lucas capítulo 4, 4, 18 e 19, que é um texto maravilhoso, né? Então aqui a gente tem, Larissa, um outro cumprimento, né? Que é o cumprimento de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, me enviou para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então a gente tem mais um cumprimento profético aqui da vinda do Messias.
Uhum. Tá? Eu queria saber se a Bíblia também traz algumas características. Eu sei que vocês já falaram algumas, mas assim, sabemos, né, velho, que teve um grupo específico de pessoas e ainda tem, que não entende Jesus como Messias. Eu queria saber se esse grupo vê algumas características que supostamente não tem em Jesus e que a Bíblia diria que teria nesse Messias. Tem algumas características assim pontuais que a gente pode ver em Jesus?
O grande problema está na distorção daquilo que eles esperavam como Messias.
Uhum.
Vamos dar um exemplo, né? Os judeus especificamente não acreditam na vinda do Messias, só que eles não oferecem mais sacrifícios, né? E quando em realidade Jesus foi o cessar do sacrifício, né? Não oferece sacrifício porque não tem o templo, então não tem, né? Em realidade Jesus está cumprindo uma profecia. Então, mas o grande problema, Larissa, está no processo de entendimento de quem era e de como era, de como deveria agir esse Messias, que houve uma, ao longo da história, houve uma confusão, né, dessa perspectiva correta.
Uhum.
Então, quando você espera um Messias, quando você... E a gente pode correr o mesmo risco, né? A gente pode cometer o mesmo erro.
A gente quer moldar Jesus do jeito que a gente esperava.
Exatamente,
que ele fosse, né?
Exatamente. Então, eles viviam a opressão do Império Romano. Eles esperavam que o Messias fosse esse libertador restrito, como você falou, né, Robson?
Uhum.
Restrito, que era muito mais de uma posição política.
Jesus nunca aceitou ser diminuído,
né?
E as nossas ideologias... Eu esses dias, Veri, fui para a igreja, há muito sábado, fui assistir a igreja e estava ouvindo o pastor pregar lá. Pensa num sermão bom. Bom, acessa aí se você quiser assistir no YouTube, Igreja Central de Jacareí. Tá um pastor lá pregando. Inclusive, ele estava citando o texto de Mateus que falou isso. O pastor, ele dita aí, Igreja Central de Jacareí, Gilmar Batistotti. bom. E o texto citado é aquele encontro de Jesus. Jesus faz uma pesquisa de opinião pública com uma pergunta retórica. E a pergunta é: o que dizem os homens que eu sou? E veja, as respostas, elas estão indicativas dos sinais de messianidade também. Porque Elias é um tipo de Cristo, Jeremias é um tipo de Cristo, João Batista é um tipo de Cristo. Você tem muitas coisas que se alinham na chegada de Cristo como Messias nesses precursores dele. E todas elas estão erradas, porque eles pegam uma perspectiva parcial. Aí a próxima pergunta é: e vocês, que dizem que eu sou? E a resposta é: tu és o Cristo. Cristo é a expressão grega para que no hebraico é Messias. Uhum. Então, você é o Messias, o Filho do Deus vivo. Eles acertaram em identificar Jesus como Messias no sentido. Aí Jesus passou a dizer que iria sofrer por ele, sofrer na mão de pecadores, dos ímpios. Nesse momento, a resposta foi: não, longe de ti que acontece tal coisa. O que significa que eles entenderam quem Jesus é como Messias, mas eles tinham uma ideia muito dura do que o Messias viria fazer e para quem ele iria fazer. Uhum. Então, há sim uma aceitação de que veio para multiplicar pão para mim, ele veio para me libertar, ele veio para me salvar, mas esse Messias não vem para salvar todo mundo. Então, esse é o primeiro grande rompimento. Não é, é inconcebível para ele o Messias que vem para salvar todo mundo, e é inconcebível para ele uma ideia de um Messias que vem para salvar morrendo. O Messias pode se até imaginar alguém que chegue matando, morrendo não. A perspectiva de Tiago e João inicialmente era assim. A pergunta que ele faz para Jesus depois de eles serem rejeitados em Samaria era uma ideia messiânica assim: vamos orar para cair fogo? E aí, Senhor, já pode matar todo mundo? Era uma ideia de um Jesus bélico. E quando Jesus explica, esse texto deixa bem claro de que como a gente pode se perder no caminho quando a gente não sabe quem ele é, ou quando a gente sabe quem ele é, não sabe o que ele veio fazer. Porque quem Jesus é e o que ele veio fazer, eles não se separam. Se perder uma parte, vai perder todas, né?
E perspectivas equivocadas levam a ações equivocadas. Uhum. Né? Porque uma perspectiva equivocada de quem é Jesus, do que eu espero dele, vai me levar a ações equivocadas de quem eu sou como cristão.
E tem algo que eu acho que não se perdeu na história. Uma é: a gente tem tentação de responder nacionalismo com nacionalismo. Então, o que eles estão vivendo? Existe a força do nacionalismo e do imperialismo romano. Qual foi a resposta natural do coração? Respondeu o nacionalismo, imperialismo ou a identidade romana que se sobrepõe sobre o mundo com o nacionalismo judaico. Então, isso é terrível, porque daí eu não respondo uma proposta mundana com uma resposta divina. Há um mundo se respondendo no meu coração.
Interessante isso.
E isso acontece muito. Então, eu vou dizer isso abertamente. Não se combate direita com esquerda. E não se combate esquerda com direita. Se combate tudo que é mundano com o que é espiritual. Uhum. Não se combate carnalidade com misticismo. Uhum. Não se combate legalismo com antinomismo. Não se combate. Quando falar, uma pessoa ela é legalista. Então, a resposta ao legalismo
é não
obedecer a lei nenhuma. E isso é uma tentação que ela não tem um período da história para ficar presa. Por que que eles rejeitaram Jesus? Porque Jesus veio vencer o pecado com graça. E eles achavam que queriam vencer o pecado com fogo, com espada, com qualquer coisa. Isso foi o maior impedimento.
Essa sua reflexão ela é muito, muito profunda e interessante, porque a gente tenta achar subterfúgios humanos para solucionar os problemas humanos que nós temos. E como a gente citou, né, o grande problema do homem chama-se pecado.
Que mora no homem.
Exatamente. Então, por melhor que seja a filosofia, Veri,
ela é carnal.
Não tem jeito. Eu continuo sendo ruim, eu continuo sendo mal. Então, eu preciso do Messias. Eu preciso que ele seja aquele que vai transformar. Só que é óbvio que as ferramentas, as propostas dele, né? Eu até citei lá um livro, né, que eu pedi agora, né, hoje eu pedi para, fiz a encomenda do livro, 10 coisas que eu gostaria que Jesus nunca tivesse dito,
Né? Tremendo.
Porque são ideias totalmente contrárias às filosofias humanas. E daquilo, o senhor está dizendo, ame, né? Eu não quero amar, eu quero pegar. Né? E o pastor citou aqui, eles esperavam, não... Ele multiplicou, né? Mas ele multiplicou para mim, né? Porque ele vai me libertar. Agora o senhor está dizendo, não, eu vim para todos, não vim só para um grupo específico. Então, Larissa, a sua pergunta, né? O grande problema está na alteração da perspectiva que eles tinham do Messias, sabe? Isso que alterou. Aí eles não conseguiam ver que realmente era o Messias que estava ali para transformar.
Um dos textos mais conhecidos, você ia falar alguma coisa, Larissa?
Não.
Um dos textos mais conhecidos é o texto da profecia de Isaías, da chegada do menino Emmanuel. Eu vou pegar essa reflexão do pastor João Mário e fazer uma colocação sobre isso. Emmanuel é Deus conosco. E o grande erro do povo, quando Jesus chegou, é achar que Emmanuel é Deus, que Deus se tornou um de nós. Eles queriam um deles e não queriam um com eles. Então, Jesus não veio para ser um de nós. Ele veio para ser um conosco. E há uma diferença. E se ele veio para ser um comigo, é porque, obviamente, existem semelhanças comigo, mas tem uma radical diferença de mim. E eles não queriam Jesus radicalmente diferente. Eles queriam Jesus que pensasse como eles, mas fizesse o que eles não conseguiam fazer. Essa ideia, repito, não morreu. Porque a ideia que a gente faz de Jesus é um Jesus que não pensa. Ele só tem poder para executar aquilo que eu não tenho. É aquela perspectiva que eu tenho diante de um super-herói. Eu quero um super-herói do meu lado para fazer tudo que eu mandar ele fazer.
Olha, nossa enquete ela se manteve, Veri. 20% dizendo que não, nunca se perguntaram em nenhum momento da vida se Jesus é de fato Messias. Sempre tiveram essa certeza. Mas 20% disseram que sim. Eu achei sincero aqui, né? Tem gente que... Eu acho, velho, que em alguns momentos do Além dos Fatos, o pessoal deve pensar que, ah, vou votar tal coisa porque a enquete, mas a enquete é anônima. Eu senti sinceridade aqui.
Como é que tá o resultado?
20% dizendo que sim, em algum momento tive essa dúvida aí se Jesus é de fato Messias ou não. 80% disseram que não. Em nenhum momento se perguntaram isso. Chegaram algumas perguntinhas aqui que eu acho que seria bacana a gente trazer alguns ouvintes. Perguntaram algumas coisinhas aqui. Karine pergunta, será que atualmente é mais difícil acreditar que Jesus é como é, já que tudo é relativo? Karine que perguntou.
Repete a pergunta, por favor.
Se é mais difícil... Por favor, Larissa.
Hoje em dia, é mais difícil acreditar que Jesus é como é, eu acho que, como a Bíblia descreve, já que hoje tudo é relativo... Acho que...
Então, mas a pergunta está partindo de uma premissa...
Que tudo é relativo.
Que tudo é relativo. E não é.
Exatamente.
E se eu fosse falar que tudo é relativo, tudo é relativo a Cristo. Porque todos os posicionamentos que se pode ter da existência, eles devem ser comparados a Cristo. Ou seja, tudo que difere de Cristo é mentira. Mas dizer que tudo é relativo, ou seja, não existe verdade, não dá para você colocar essa frase não existe verdade diante daquele que se definiu como verdade.
Jesus não deixava a verdade e a vida.
Essa frase ela implode o relativismo.
Exatamente. E é que talvez ela queira dizer, né? E com certeza queira. Não,
tudo
ela
é relativo. Dizendo... Para a cabeça de quem está.
Exatamente.
Encarando.
Que ela está dizendo assim, porque hoje se vende a ideia de que tudo é relativo, né? Uhum. Ou vai depender da interpretação. Já ouviu? Essa é muito boa, né? Vai depender da interpretação. Não, mas existe uma verdade. Nem tudo é relativo. E existe um processo correto de interpretação também. Então não vai depender da interpretação.
O relativismo é uma falácia que não suporta uma pergunta de uma criança. Por quê? Porque o relativismo nada mais é do que você se colocar como centro da vida. Então, por exemplo, não existe verdade. Ou seja, é o ser humano se endeusando. Uhum. É o ser humano. Agora, o ser humano se endeusando não é um fenômeno pós-moderno. Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, se você é como Deus, conhecedor do bem e do mal, a partir desse momento que você come o fruto, é você que define o que é bem e o mal. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus fala, e viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Deus falou, é muito bom. Ele fala, não é bom. O que é bom ou ruim, tudo é Jesus que diz. Aí a mulher aceita a proposta e vendo a mulher que a árvore é boa, ou seja, ela assumiu para si, imediatamente na relação de comer o fruto, a definição autônoma do que é bom ou não.
O que é bom.
O que é isso? Uhum. Assim que Adão come o fruto, ele também vai definir, porque são dois deuses aí, né? São dois deuses. E se tivesse... Aí tem o Caim, que também é deus, porque ele define a vida de Abel. E vai se crescendo. Ou seja, esse é relativo a mim, né? Não é relativo à verdade.
E isso vai criar essa visão equivocada. Eu posso até me denominar cristão. Só que como eu sou o centro, então é aquilo que você falou, Larissa, no início. Eu quero que o Messias se adapte às minhas expectativas.
Exatamente.
É a minha forma. Aí eu vou determinar. E aí nessa determinação, isso é tão sutil, vai acontecer aquilo que você falou. Eu vou começar a usar subterfúgios humanos para resolver problemas humanos. E é interessante que eu vou dar para esse subterfúgio, para esse caminho, uma ideia cristológica, cristã. Não, é o cristianismo, né?
E aí eu batizo minhas ideias.
Exatamente.
Fico criando legitimidade para elas.
Exatamente. Aí o cristianismo abraça essa filosofia e usa isso como bandeira, dizendo, não, essa é a solução.
E implode.
Entende? Fica claro, Féria?
Aquela frasezinha assim, olha, quando você for numa igreja e alguém falou assim, fui na igreja, eu gostei de me sentir bem. Ou seja, o seu sentimento determina a verdade.
Exato.
Ou seja, eu ainda não tenho Jesus, o Deus da minha religião continua sendo eu.
Bom, estou sentindo que vamos pausar, mas vamos voltar. Não é, Larissa?
Com certeza, Vera. E na volta temos presente também. Oi, pastor.
Não, eu estou dizendo que isso é muito profundo assim, para a gente pensar hoje. Como a gente pode, mesmo como cristãos, termos uma visão equivocada a respeito da grande solução para o mundo.
Voltamos já.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo.
Hoje,
voltamos, Véry. Hoje falando sobre profecias messiânicas. E aí, trazendo pontos da Bíblia onde a gente consegue ter a certeza de que Jesus é de fato o Messias, né? Antes da gente continuar o nosso assunto, continuar a nossa conversa, lembrando que você pode trazer as suas perguntas, participar da nossa enquete também. Temos presente para os nossos ouvintes, Véry.
Exatamente.
Vou passar aqui para o pastor, já que ele é da
Estamos história. Vivendo uma semana especial, né? Começou nesse dia 9, hoje, segunda-feira, 11 horas da manhã, e vai até sexta-feira, próxima sexta-feira. Estamos vivendo uma semana aí para os casais, né? Melhorarem ainda mais o relacionamento, ou se estiverem com problemas, né? Encontrarem soluções neste encontro, né, que acontece com o pastor Robson Aleixo, que está conosco aqui, e também Darleide Alves.
TV também?
Alguma coisa eu não vou fazer.
É?
Não vou estar na TV. Só
não
na
vai
rádio.
Estar, só na rádio. Tá.
Não tenho rosto.
Mas ele está no Entre Família todo dia.
Olha,
ele está sendo modesto. Ele está sendo modesto.
Duro de fazer uma piada que você acha que é piada e as pessoas tratam como coisa séria, né? Não tem o rosto, realmente.
Não, eu só estou colocando isso porque a gente vai ter consultório de casais
consultório
também
de casais.
Né? Na TV hoje às 8 da noite.
Exatamente.
Logo após
Escola Bíblica.
Sim,
então você começa às 7h30 e já vai naquela motivação e aí... Né?
Exatamente.
Entendeu?
A não ser que você esteja motivado com Veríssimo.
E ainda mais essa semana,
com frequência.
Né?
Todo mundo tirando a audiência do Veríssimo. Olha, quanta escolha boa você e amigo tem.
Acho difícil.
Assim, ó, um olho na TV e o ouvido no Veríssimo.
Nossa, Véry, agora eu tô repensando tudo que eu falei. Que não tenho rosto. Falar que eu não tenho rosto com um cara que tá na rádio.
Que não tem rosto.
Mas começamos na rádio. Começamos na rádio.
Olha aqui, exatamente, e essa semana vai até sexta-feira aqui no rádio, 11 horas da manhã, né, tratando dos casais. Como este guia sem tabus o faz?
Eu ia dizer que exatamente numa semana, o que acontece na quinta-feira, Veríssimo? Que dia é quinta-feira?
Quinta-feira é o quinto dia.
Dia 12.
Dia 12.
Exatamente.
É um dia anterior ao dia 12.
É.
Dia 13, sexta-feira.
Então, atenção, atenção, queridos homens, né, sem ser influenciado, esteja dentro do orçamento, mas vamos lembrar de quinta-feira. Atenção, Davi. Davi.
Oh.
Hello, Dave.
Davi.
Oh.
Olha aqui.
Olha, Davi. Davi, presente quinta-feira. Aí ele está respondendo assim também, Larissa.
Ele está dizendo.
Eu também, pastor. Eu também tô...
Ele está dizendo, eu sou sempre presente.
Então, nessa semana especial, você pode pedir a sua revista
tá garantida,
Esperança, um belíssimo presente para a Semana dos Namorados.
Perfeito. Manda aqui o recadinho. Digita sem tabus aqui no nosso WhatsApp, tá? Que o Larissa já vai falar qual é, para que você não fique sem o seu exemplar gratuito. Não é, pastor?
Por favor. Agora.
012981510081. Só mandar uma mensagem no nosso WhatsApp aqui da rádio falando que você quer esse guia e ele vai chegar de graça na sua casa. 012981510081.
Finalmente vamos falar do assunto da sexualidade sem tabus.
Exatamente.
Vamos encarar de frente um assunto que precisa ser encarado e com a Bíblia aberta.
Exato, né? A beleza da sexualidade, a beleza.
A santidade.
A santidade, verdade. Maravilhoso, maravilhoso.
Glorificar a Deus também neste momento especial da vida.
Exatamente. Então peça agora sua revista Esperança, não tem nenhum custo, queridos amigos.
Presentaço.
Olha, a nossa enquete, em um certo momento aqui do programa, bateu 22% dizendo que sim, que já tiveram alguma dúvida sobre Jesus ser de fato Messias. Então, vamos trazer esse ponto de volta para a conversa, pastores. Quando a gente abre Miqueias, fala sobre o nascimento do Messias em Belém, eu não vou arriscar a falar.
Efrata.
Mas aí eu queria saber, essa Belém Efrata é de fato Belém onde Jesus nasceu? Explica aí pro pessoal, inclusive para mim, porque eu nunca tinha ouvido falar esse Efrata.
Um pouco de geografia, tá?
Será que isso daí seria também um detalhe importante que aponta Jesus como Messias?
Eu acho que tem uma coisa muito importante do alicerce do pensamento que precisa ser explicado, e eu vou tentar fazer isso de maneira didática e rápida, tá? Para não perder a sua pergunta. A primeira é, a gente não pode, sem prejuízo, entender o Antigo Testamento sem o Novo. O Antigo Testamento, eles são as Escrituras Sagradas, mas elas não se completam. Não se completam. Se você falar assim, eu vou fazer uma teologia só do Antigo Testamento, ele não se compreende sem o Novo. Porque se compreendesse, Deus não teria colocado os livros do Novo Testamento. Da mesma forma, não se compreende o Novo Testamento sem o Antigo. Não dá, ele fica solto. Por mais que se insista em pensar, você vai ter uma teologia equivocada. Então, por exemplo, as profecias do Antigo Testamento, elas apontam para Jesus. Mas a gente tem essa convicção do apontar pela fé de que os autores do Novo Testamento e os autores do Antigo, eles se completam na mesma inspiração. E muitas dessas coisas fazem sentido com as falas de Jesus. Então não é assim, é inequívoco que é possível só com raciocínio identificar com Jesus. Não, nada na Bíblia se constrói somente com raciocínio. Isso não significa que a Bíblia é ilógica, mas nós dependemos de uma revelação constante. Isso é uma coisa. A outra é uma lógica bíblica de que a Bíblia apresenta uma realidade pequena que no contexto da história da redenção, ela será ampliada no futuro. Então, por exemplo, você tem lá a profecia de Isaías. O menino vai nascer, o nome dele será Emmanuel. E antes que esse menino complete lá o tempo da sua maturidade, o rei, do qual no texto vai ser livre dos inimigos que estão nele. Aquela profecia, primeiramente, se aponta por uma criancinha que nasceu naquele tempo e foi chamado de Emmanuel. Dentro de uma realidade inteira do plano da redenção, esse é um exemplo, um tipo que se coloca em Cristo. Por que que isso é muito importante? Porque se a gente não abrir e pensar no plano completo da redenção, a gente se perde mesmo. Então é o que a gente está falando no começo do bloco. Se você reduzir para uma perspectiva limitada e humana, a gente se perde na profecia. Entendeu? Aí dessa perspectiva a gente lê o texto de Miqueias.
Ok, só para citar aqui, Larissa, também que Efrata era para distinguir uma outra Belém que existia em Zebulon. E também porque ali era a região do clã dos Efrateus que estava associado a Judá. Por isso essa Belém é a mesma Belém que é a Belém de Judá que é citado no Evangelho de Mateus. Então é exatamente o mesmo cumprimento. Lembrando que a palavra Belém, né, originalmente significa casa do pão.
Né? Bethlehem.
Bethlehem. Né?
Que então, aula,
só
hein?
Pra... Então, só uma informação assim, como, por que que isso é legal, né, para a gente analisar? É a forma específica, né? Então essas formas específicas que se referiam ao Messias, ao que ele ia fazer, ao lugar que ele ia nascer, isso dá credibilidade ao cumprimento profético. Uhum. Tá? Então esse é o objetivo do autor bíblico. Então ele está sendo... E é óbvio, isso aqui não vem de uma elucidação humana, né? Como a gente vai ter, né, a descrição no Novo Testamento. Então não é um pensamento humano, foi uma inspiração divina para essa descrição ou para essa apresentação profética.
Uhum. Perfeito, né? Esse recorte da aula, sensacional.
É verdade, Veri. Mais um ponto que eu queria saber, se também é um ponto importante, porque assim como a Karine disse que em um momento ela quis defender, a partir da Bíblia, do porquê que ela entende que Jesus é o Messias e que acabou perdendo uma amizade por conta disso.
De anos, né?
De anos, ela comentou. Então, acho que seria interessante a gente trazer esses pontos, assim, para que, já que a Karine passou por uma situação parecida, eu imagino que... Não sei. Vai que mais alguém precise, né, Veri? Vai que é...
Com certeza.
Alguém chega e pergunta, Veri, por que que você entende que Jesus é o Messias a partir da Bíblia? Então eu queria trazer mais alguns pontos, assim. Pode falar.
Não, eu ia dizer que o pastor Robson é habilidoso nessas questões apologéticas e não arrumar um inimigo de...
Isso.
Ele é habilidoso para...
Geralmente ele já era inimigo antes.
Mas é uma coisa ruim, né? Ela tentou fazer uma coisa, né?
Sim.
Positiva, e acontece com a gente, infelizmente, né? A gente é suscetível a tentar...
E tem uma coisa que a gente tem que lidar com algumas questões e são inevitáveis. Às vezes, não faz muita diferença você estar errado. Às vezes, para a pessoa, você tem que estar errado. Porque se você estiver certo, é uma questão de sobrevivência.
Uhum.
Então, se uma pessoa tentar me convencer de que esse Jesus não é Jesus, ele está tentando me convencer de que eu estou morto. Então, obviamente, eu vou defender com unhas e dentes, porque ele tem que estar errado. Uma vez, uma pessoa muito próxima de mim chegou para mim e ele estava falando sobre a Bíblia. Ele falou assim, mas pode ser que você esteja certo. Não, se eu estiver certo, você está morto. Então, você não está lutando contra um argumento, você está lutando pela própria sobrevivência. E muitas, e tem questões que são tão sérias, né? Tenta convencer o muçulmano que o Corão é falso. Cara, você vai desmontar a vida dele. Então, ele vai, em algum momento, ele não vai defender só um ponto de vista, ele vai defender a vida dele ali. Ela está ali. Então, nesse sentido, a gente tem que ir com muito cuidado, porque existem valores muito pesados nesse sentido.
Que estão associados a questões familiares, a identificação. Você citou o muçulmano, né? Por exemplo, você mexer com a própria identidade, né? Com a identidade, porque tirar isso dele é... quem sou eu diante disso agora?
É muito pesado. É um desafio. Chega para um judeu e fala assim, não existe mais lei cerimonial. Onde é que ele estava, onde é que ele encontrava salvação? Na lei cerimonial, é a cerimônia que o cordeiro morre. Então, se não tem lei cerimonial, ou Jesus é aceito, ou ele não tem pecado mais para ser perdoado. Ele está morto se não tem lei cerimonial. É na cerimônia que está a graça.
Por isso, Robson, eu fico pensando aqui, a transformação do coração dos discípulos foi um processo sobrenatural.
Um milagre.
Né?
E aqui eu acho que tem algumas questões, Larissa, super importantes. A primeira, sobre essa que você falou de Belém, é que uma profecia sozinha no que diz respeito ao Messias nunca se completa. Porque elas são eventos históricos. Veja, Se a gente for pegar essa profecia de Miqueias, fala, e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é menor entre os principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará meu povo Israel. Isso aqui tem uma colocação histórica. É, eu vou seguir, eu estou seguindo a linha de Mateus. E Mateus, por exemplo, capítulo 1, diz assim, ó, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e será chamado pelo nome Emmanuel, que significa Deus conosco. Mas essa mulher aqui, muito provavelmente, no livro de Isaías, é a mulher de Isaías. Uhum. Porque você lê o capítulo todo, aquele menino tinha que nascer nos próximos anos como de fato nasceu. Então ela vai lá. Aí você tem que associar isso com o fato de Belém. Mas ele vai dizer mais coisas, porque, por exemplo, ele vai dizer no capítulo 1, verso 14... no verso 15, onde ficou até a morte de Herodes, isso aconteceu para cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta, do Egito chamei meu filho. Quem saiu de lá do Egito foi o povo de Israel. Só que daí você tem que colocar o fato de ser Belém, do Egito chamei meu filho, a virgem concebeu, e aí você tem que ter, tem outro texto, por exemplo, que Mateus vai dizer no capítulo 2, verso 18, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque ele já não existe. Nós estamos falando de uma invasão de um inimigo de Israel que dizima as tribos que se associam àquelas que são dos filhos de Raquel, esposa de Judá, dos que Jaquel, Judá, Israel, Jacó teve filhos com quatro mulheres diferentes. Então fala de Raquel especificamente daquelas tribos que representam isso. Aí ele vai dizer de mais uma, para que se cumprisse, aí diz assim... E foi morar na cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito dos profetas. Ele será chamado Nazareno, num jogo de palavras com Nazireu. Pergunto, qualquer uma delas sozinha aponta para Jesus? Não dá. Uhum. Não dá, porque o conjunto é a perfeição de Jesus, que juntando tudo que nós fomos imperfeitos, ela se fecha nele. Essa é a lógica que o Novo Testamento apresenta as profecias messiânicas. Jesus foi perfeito em todas as imperfeições dos passos do seu povo. Se a gente não pegar o conjunto, não dá para dizer que era isso. Por isso que elas devem ser lidas todas juntas. Agora, se juntar tudo isso, fala, cara, não tem outra pessoa. Se juntar todas as profecias, não tem outra pessoa. Tem que ser aquele lá.
E isso, eu vou usar a mesma lógica que você está colocando, pastor. E isso tem a ver também com uma compreensão correta do Messias hoje.
Uhum.
Por que Jesus tem que voltar? Não dá para eu pegar uma crença isolada, porque aí eu posso me equivocar. E posso também ter uma visão equivocada. E por que ele tem que voltar da forma como ele vai voltar? Sabe que as coisas estão ligadas... Assim como houve o cumprimento do Messias, né, no seu nascimento, na primeira vinda, isso está ligado ao cumprimento, ao retorno na segunda vinda. Então não dá para isolar isso, senão eu vou perder a essência de quem ele é, da verdadeira...
E há para mim aí, pastor Vera e Larissa, uma coincidência que não é coincidência das características daqueles que reconheceram. O texto de João diz assim, veio para o que era os seus, mas os seus não o receberam, mas não foram todos. Porque todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nem todos que o receberam, receberam porque ouviram o sermão de João Batista. Nem todos que o aceitaram porque só aceitaram depois que ele falou. Teve gente que o aceitou logo de cara. Três, eu acho que eu destaco, que são muito interessantes. Primeiro é João Batista. João Batista, ele tem uma revelação profética. Mas o que João Batista usa para identificar Jesus como Messias? Quando Jesus aparece na frente dele, ele usa uma frase. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De onde ele tirou a informação do Cordeiro? Do mecanismo sintetizador de profecias, que é o templo. O Cordeiro é uma expressão para o santuário, para o templo. Outro que reconhece logo de cara é Simeão. E a pergunta é, onde Simeão estava? No templo. E vê o rito do templo no momento em que Jesus é apresentado como primogênito, e como primogênito ele tem que ser resgatado pelas pombinhas. E ele olha e fala, meus olhos viram a redenção, já posso morrer. E a outra pessoa que identifica sem um sermão sequer é Ana. São as três pessoas que Jesus não pregou. Ele não prega, aí ele vai e reconhece, eles reconhecem a partir do conjunto que eles estão vendo de uma revelação ampla. Se você lê o texto só de Miqueias, só de Isaías, só de Jeremias ou só qualquer um dos 39 livros do Antigo Testamento, você não consegue formar uma teologia completa. Onde todos esses textos encontram uma elaboração lógica? Na revelação de Deus, o grande conflito, que é no templo, no santuário. É a lógica do santuário. O que eu digo assim, quando a gente pensa em conhecimento bíblico, o conhecimento bíblico não pode ser um conjunto de frases. Essas frases têm que estar todas encaixadas numa lógica que podemos chamar de grande conflito.
Não são verdades isoladas.
Não são.
Não conectadas.
Elas estão conectadas.
Tem que ter conexão.
E elas se fundem, elas se encontram em Jesus. Quando eles olham Jesus, falam, essa realidade, Jesus, ela não se desliga de nenhuma outra. E ali no templo eles viram isso. Uma outra é, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque ele não está fazendo uma pergunta de quem duvida. Ele está questionando a informação a partir da revelação que ele tem. Ou seja, essa pessoa que faz esse tipo de pergunta, se você dá mais uma informação, ou seja, formou um conjunto e fala, sim, é ele. Porque qual foi a resposta de Deus para essa pessoa que fez essa mesma pergunta? Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não adoro, não é? O cara que fez, não é. Ou seja, na cabeça dele, sim, você precisa me falar mais coisas, porque só essa informação não me faz crer que ele é o Messias.
Por isso que essa busca com um coração sincero...
Levará.
Vai ser apresentado. Então, é importante isso, porque senão eu posso ter uma... Para mim, essa disposição do coração é que vai fazer a grande diferença. Quando Jesus vai alertar os discípulos, né? Cuidado com o fermento dos fariseus, ou seja, com a presunção, com a autossuficiência, com eu já sei, esse é o caminho. Não, por outro lado, o Senhor quer um coração sincero, aberto, e o Senhor vai se revelar, porque esses personagens que o pastor citou, você citou João Batista, Simeão e Ana, né?
Sim.
São pessoas que estavam ligados à palavra, tinham um coração aberto para saber e reconhecer. E o Messias nem tinha falado nada ainda, né? Não tinha falado, tinha se apresentado. Né? No caso ali era o bebezinho.
E tanto eles quanto muitos outros esperavam o Messias.
Exatamente. Cara,
olha só como que essas questões do Antigo Testamento e o conjunto são importantes.
Isso, desculpa, Robson, que ele me fez lembrar.
Eu não me ofendi.
Não se ofendeu. E isso não estava somente para o povo judeu, tá?
Exato.
As nações, porque os magos provavelmente vêm da onde? Vêm da Pérsia. Então, havia a espera do Messias. Hoje, né? Há uma espera para a vinda do Messias. E isso está muito além do escopo de uma coisa chamada cristianismo.
E quem desacredita também espera.
A própria intenção de Deus em agir na história faz isso. Da mesma maneira que os anos de peregrinação de Abraão vai espalhando altares e vai conectando a glória e a verdade de Deus por toda Canaã, por onde ele passa. Ele preparou aquela Canaã. Tanto é que ele fala assim, ainda não se encheu o limite da iniquidade dos amorreus. Se haverá um julgamento, é porque há uma verdade que já foi revelada. Os anos de peregrinação dos 40 anos de Israel peregrinando pelo deserto, quantos encontros eles não têm? Agora você tem um tempo de 70 anos dentro no centro do Império Babilônico. O que é isso? Você tem uma presença revelada lá. Depois você tem um espalhamento no Império Persa. E você tem o mundo grego que entrou em contato, porque você tem uma lógica de Alexandre que é de pegar e não matar a cultura. Ou seja, a plenitude dos tempos era um Jesus esperado globalmente. Tanto é que é o estudo da profecia que traz. A rainha de Sabá veio até Salomão e a partir daquele momento alguma coisa aconteceu na Etiópia. Ele volta, tanto é que Filipe encontra com o eunuco da rainha e ele está com um texto bíblico na mão. Ele não está fazendo uma pergunta aleatória. E no texto bíblico ele fala assim... A minha pergunta aqui é, cadê esse Jesus que está falando? Aliás, quem é esse Messias daqui? É esse mesmo? Aí, tanto é que, por que o batismo foi tão rápido? Sem estudo bíblico. Porque já tinha estudo bíblico. Ele está com o texto na mão, só me destrava isso aqui. E ele destrava.
Não limitemos o Messias à nossa pequena visão. Não limitemos a atuação de Deus à nossa pequena visão restrita de lugar, de povo, de pessoa. É muito pequeno.
Ouvindo isso,
O pastor Robson abriu a Bíblia para...
Não, mas o argumento de você já...
É.
Não, eu digo assim que eu acho, em defesa de Felipe Natanael, olha só o texto. Dá tempo, Véry?
20 segundos no máximo.
20 segundos? Então eu queria dizer que ele está fazendo uma pergunta bíblica. Leia o texto, você, Evangelho de João 1, de 43 e diante. Perfeito. Alguém fala assim, Belém, ele fala, é, Nazaré. Não, mas o texto diz Belém. O texto de Belém, não vou aceitar. Tá, dá mais informação, aceito.
Abraço, gente, foi bom demais, hein?
Bom demais.
Valeu, Larissa.
Novo Tempo Notícias. 5h55 no horário de Brasília. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, cancelou a reunião da Comissão do Marco Temporal, que seria nesta segunda-feira. A decisão foi por causa dos interrogatórios do caso que apura uma suposta tentativa de golpe após as eleições. A nova data da audiência ficou para o dia 16 de junho. O Marco Temporal diz que os indígenas só teriam direito às terras ocupadas até 1988, data da Constituição. Mas o STF já decidiu que essa data não deve limitar os direitos dos povos originários. Mesmo assim, o Congresso aprovou uma lei defendendo o marco, o que gerou disputa entre ruralistas e indígenas. A comissão busca um acordo para reformular a lei. Entrou em vigor nesta segunda um decreto que proíbe a entrada de cidadãos de 12 países nos Estados Unidos. A medida foi assinada pelo presidente Donald Trump para, segundo ele, proteger o país de ameaças e terroristas. Estão na lista Afeganistão, Haiti, Irã, Líbia, Sudão, Somália, Iêmen, entre outros. Mais 7 países, como Cuba e Venezuela, vão ter restrições parciais. A ONU criticou o decreto por ser amplo demais. A Anistia Internacional chamou a medida de cruel e racista. Outras informações em uma hora. É notícia. A Novo Tempo informa. Jackson França para o Novo Tempo Notícias.